Aqui é o Pedro.
Aqui é o Thiago.
Aqui é o Matheus.
Estamos de novo neste barquinho, voltando para a parte B do episódio 3 sobre internet a favor do reino.
Todo mundo achando que ia ser edificado na parte A, né?
Mas pegadinha foram, do malandro.
Não, mas foi, galera. Ó, quem quiser fazer trabalho de internet, aí tá tudo aí, cara. Uma horinha você escuta aí, o trabalho tá feito, cara.
Eu acho que a introdução foi bem legal. Esse podcast B, ele tá muito rico. Né? A gente deu várias dicas. Vocês vão ouvir, vocês vão ver que tem muitas dicas legais de como usar a internet a favor do reino. Mas o objetivo de estarmos aqui, neste dia, nestes recados, é para...
ficar rico. Não. Eu tava pensando esses dias, eu uso a internet há tanto tempo e nunca fiz nada pra ganhar dinheiro com isso.
Continuamos, que triste, cara. Continuamos sem fazer nada pra ganhar dinheiro.
Continuamos só perdendo dinheiro. Mas
estamos perdendo dinheiro a favor do reino.
Estamos contribuindo com o reino.
Isso daí, cara. Mas eu tava navegando lá no Facebook, quando de repente surge uma janelinha de chat pra falar comigo. Eu lá, né, entretido com aquelas imagenzinhas idiotas que colocam, e aparece quem?
Quem?
Mark Zuckerberg. Simplesmente o criador do Facebook, cara. Sabe pra quê?
Não.
Vocês não vão acreditar, cara. Ele falou que tava ouvindo o podcast e falou assim: quero dar um presente pros ouvintes do No Barquinho. Ele estava ouvindo o podcast No Barquinho, cara.
Ele ouve a gente?
Ele ouve, cara. Eu não sei como, porque a gente faz em português, né? Mas enfim, ele é o cara que fez o Facebook, eu não duvido de nada dele. Então aí ele falou: quero dar um presente. E o presente está aqui em minhas mãos já. É um DVD duplo do filme A Rede Social, edição de colecionador, cara.
Ah, tá zoando.
Cara, muito bacana a caixa, inclusive. Eu queria ficar pra mim, mas...
Você já assistiu, Matheus?
Eu já assisti, cara.
Assistiu esse DVD que tá na sua mão?
Não, esse não, né? Esse aqui tá lacrado, cara. Tá no plástico ainda.
Mas só assim o cara deu. Mas como é que a gente vai fazer pra entregar isso pros nossos ouvintes? Só um vai poder levar, né, cara?
É, só um vai poder levar, não, porque cara, só tem um
podia,
aqui.
A gente podia... Então, dois, pô. É duplo. Podia abrir e dá pra dois ouvintes.
Não, três ouvintes. Aí eu vou ficar com a caixa.
Ah, é verdade. E o outro milagre... com encarte, quatro.
É, o milagre da multiplicação dos prêmios.
Mas assim, suponhamos que eu fosse ouvinte do No Barquinho. Como é que eu faria pra ganhar?
Pedro, como que ele faria pra ganhar?
É o seguinte, galera. Pra ganhar, você vai ter que fazer o quê? Junto com a publicação desse podcast... vai ter uma postagem, tá? Na nossa fanpage, falando do lançamento desse podcast.
Qual é o endereço da fanpage?
A fanpage é facebook.com/nobarquinho.
Repita.
Tá? Não vou repetir, caramba. Tudo maninho. Você vai entrar lá na postagem, você vai ter que escrever uma frase no comentário usando as palavras internet, reino e discípulo. Repita comigo, Thiago. Internet.
Internet.
Caramba. Matheus, reino.
Reino.
E todo mundo junto agora. 3, 2, 1. Discípulo.
Ai, que moral, cara.
Então você vai ter que escrever essas três palavras no comentário, mas não pode ser seguidinho, tá? Escrever, internet, reino, discípulo. Tá? Não, você tem que bolar uma frase. A gente vai ver quem escreveu essa frase. Vai guardar lá no nosso bloco de notas e vai sortear no dia 28 de dezembro. Mas a gente não vai publicar, você só vai saber no podcast que sai no dia 30.
É importante dizer que você só consegue postar a frase se você curtir a fanpage do No Barquinho.
Exato.
facebook.com/nobarquinho. Clica lá em cima em curtir. Quando a gente publica o episódio, você vai lá e faz a sua frase bastante criativa no episódio. No post.
Exatamente. E só pra lembrar, nós não teremos leitura de e-mails hoje, tá? Porque o assunto ainda não acabou. A leitura vai ser no podcast 4. Mas você tem ainda pra se comunicar com a gente aí a nossa fanpage, que a gente já falou. Qual que é o nosso Twitter, Matheus?
twitter.com/nobarquinho.
E por e-mail, Thiago, como é que eles podem conversar com a gente?
podcast@nobarquinho.com.
É isso aí, galera. Então é isso. Fiquem aí com a parte B da internet a favor do reino.
Aproveitem. Boa sorte pra todo mundo.
Tchau.
No último programa...
E a minha mãe chegou e falou assim, que você tá jogando? Eu falei, é um jogo demo. Que jogo demo? Que é isso?
Queima. Não, queima, Jesus.
Queima ele, Jesus.
Bom, eu digito rápido, mas eu uso dois dedos.
É, eu também, cara. É basicamente isso.
É sério mesmo?
O máximo dedão pra dar espaço.
Sério? Ótimo,
é, ué. Lógico, lógico.
Foi mal, cara. Não. Falando antes, eu sabia que vocês estavam com o dedo. Desculpa.
Desculpa não, cara. Pô, você lá, que é fresco.
Não é fresco nada, cara. Você digitar, pô.
Esse navegador, cara, não tinha nada. Era imagem, muito pouca imagem, porque a internet era lenta. Era texto mesmo e link. Texto e link. Internet era só isso, cara. E era um design horroroso. Não tinha design, na verdade, né? Era um título, texto, link, texto e acabou.
Pô, então tá parecido com o design do blog, né?
E o Facebook, pra mim, o meu uso é muito mais pessoal, assim, de contato com as pessoas mais próximas, pelo menos pessoalmente, né? De contato mais próximo, mas
pessoal,
também...
Pessoalmente, é.
É, mas assim, de pessoas que eu reconheço de verdade, eu quero dizer, né? Na vida real, né?
Legal, viu aí, Matheus? Ele acabou de dizer que ele não conhece a gente de verdade.
Beleza.
Vocês são uma expressão de bits pra mim, cara.
Dois avatares.
Dois avatares.
É, mas faltou a gente falar o que a gente faz também no Twitter.
Não,
no
Facebook,
né? Bem. Não, fala aí. Fala,
é, só
fala,
você fala, vai falar aqui agora?
Tá bom.
Deixa eu falar também que eu uso o Twitter pra quê?
Faz o jantado do seu curso de técnico de informática. Vai, Matheus, fala aí.
Não quero falar de técnico de informática. Foi inútil esse curso pra mim. Eu uso o Twitter pra colocar frases que as pessoas vão se chocar e vão ficar chateadas comigo.
Galera, pior que é isso mesmo, cara. Pior que é isso mesmo, muito engraçado.
E o Facebook é pro mesmo fim. Próximo.
Eu tenho dois perfis no Twitter.
Não vai falar do seu blog.
Não, cara, não vou falar do meu blog. Calma, caraca, que isso.
Você tem um fake, então?
Não, cara. O que acontece? Eu não vou falar o nome do meu blog. Não vou falar.
Pode falar, tô brincando.
Não vou falar, eu só vou falar o meu nome.
Blog pelo Palandro.
Então, o que acontece?
Tudo bem, pode Para falar o nome, cara, que pelo nome eles vão achar que é um blog do Oriente Médio.
Eu conheci o Twitter em 2009. Cara, foi logo assim que saiu. E eu falei, caraca,
não, cara,
é isso.
O Twitter saiu em 2007.
Não. Cara, cara, do... Sei lá, 2008, 2009. Sei lá.
Eu assim. Tava lá, cara, quando foi criado.
Eu tava lá. Eu já tava lá aterrorizando.
É, eu comecei a usar o Twitter logo no início. E quando eu comecei a usar...
No seu início, né?
Não, mas é sério, cara. Não, tô
não. Falando, não,
tô
falando não sério. De boa, Thiago. Você começou a usar o Twitter na febre do Twitter no Brasil. Bom,
isso! É. Parabéns, Pedro. Muito palmas, por favor. Aplausos. É. Obrigado.
Vai ter uma multidão pelo aplaudindo.
Isso, muito bem. É. E aí, eu comecei a usar logo assim que... Né,
não, pera um pouquinho. Não acabou as palmas ainda. Pera aí, o pessoal tá batendo palmas. agora pode.
Ai, meu Deus.
Megalomania é um problema. Síndrome de Terra Nova. Então eu comecei a usar o Twitter bem naquela febre mesmo aqui no Brasil. Achei logo de início assim, uma ideia sensacional, bastante social, e que se você for coeso, você consegue expressar suas ideias. Eu uso pra feed também, uso pra postar heresias, como o Matheus falou, né, Matheus? E também divulgo, eu tenho um outro perfil que divulga o meu blog, então eu tenho dois perfis e, cara, o Twitter é muito útil pra mim. Facebook também é mais... Eu uso pra mesma coisa também, pra divulgar, trocar ideia, eu... E tô sempre nos dois.
É, então você é um marqueteiro, né, cara? Exemplo de outros blogs por aí. É isso.
Nossa, o Matheus tá on fire hoje, cara.
Você me chamou de vendido?
Não, cara.
Ih, vacilou, hein, ô louco.
Eu só te compareço.
Cara, vou te bloquear no Twitter, só isso.
Vou te dar unfollow.
Não, eu te bloqueio. Cara, tem uma outra coisa também que a gente nem falou, né? Os blogs, né? Que também são, não deixa de ser.
A gente citou
lá atrás um pouquinho, o Matheus falando mas que logo no início ele criou um blog em HTML, né? Que ele falou. Isso. Mas assim, o podcast ele faz parte de um blog, né? O nosso próprio podcast. Então ele existe dentro de um blog. Né? E é uma mídia dentro da internet muito importante, cara. Um veículo muito importante dentro da internet. E a gente tem um movimento muito legal, cara. Até mesmo teológico na internet. Que é baseado nos blogs.
Eu diria, cara, que os blogs deram voz pra quem não tinha, né?
Exato, exato. Na verdade, não os blogs, né, cara? A internet, né?
Pro bem e pro mal, né?
Pro bem e pro mal.
Exato. Tula Luana tá aí pra provar isso, né?
É, mas...
Hã? Tula Luana, vocês já viram?
Que é isso?
Os vídeos do YouTube, é uma mulher que fica reclamando com os desenvolvedores do Colheita Feliz, porque ele não recebeu as mãos deles.
Conheço.
Procura aí no YouTube, galera, o que vocês acham. Né? Isso a gente vai colocar no post, não, mas Tula Luana.
O único Colheita que eu conheço era um filme. Colheita Maldita.
Cara, é mais ou menos isso. É. Não deixa de ser.
É, não deixa de ser. Eu também.
É, coisa pros idiotas. Vai falar de Colheita Feliz, cara.
Por favor, querido ouvinte, se você é fã do Colheita...
Você é um idiota.
Não interprete isso como uma opinião do podcast no barquinho. Essa é uma opinião do nosso integrante Matheus. Por favor.
Por favor.
Não pule do barco.
Nem tente andar sobre as águas.
Pedro se ferrou quando foi fazer isso, né, Pedro?
É, conhecimento de caos.
Ele não teve fé, né, cara? Mas os blogs, cara, voltando, né? Eu realmente acho uma ferramenta, meu, que dá essa voz pra quem não tinha. E eu, assim, testemunho pessoal, né? Eu tenho muitas coisas, assim, na igreja que eu nunca não concordava e ficava muito chateado. E o blog, cara, você começa a ver pessoas que estão pensando a mesma coisa também, né? Você começa a achar pessoas com esse mesmo pensamento, essa mesma atitude. E você tem acesso a outras ideias, né?
Você deixa de ser um forever alone, né, cara, do seu assunto, e passa a ter um contato até mais profundo do que nas comunidades do Orkut, né, porque lá você se encontrava com as pessoas assim, mas as pessoas tinham que entrar pra ver. Agora, via Twitter, via Facebook, que você tem um sistema de notificação muito bom, você fica sabendo do que tá acontecendo, do que tá rolando, que as pessoas estão falando, das coisas que elas estão produzindo, né, e tudo do assunto do momento, né, cara. O Twitter um pouco mais rápido, o Facebook um pouco mais duradouro.
E a própria questão da relevância, né, cara, essa questão de você tá antenado mesmo com o que a galera tá falando. Isso é muito interessante. E acontece muito nos blogs. Até trazendo pra questão do bem, né? De usar a internet pro reino. Os blogs, eles têm esse papel. Os blogs cristãos, eles têm esse papel. De usar a internet, né? Que é um ambiente totalmente poluído. E trazer mesmo uma mensagem... O que a gente faz no que a gente ou deveria fazer no real, a gente trazer pro virtual, evangelizar, usar o virtual também para evangelizar. Sermos missionários virtuais mesmo na internet.
Exato. É, e hoje realmente existe isso, né, cara? Missionários virtuais.
Eu já cansei de ter oportunidade no Facebook, cara, de falar, de evangelizar, entendeu? E você não pode deixar pra trás, você tem que falar, logicamente, que usando... Aí é que entra a grande questão, usando a linguagem adequada pro meio, pras redes sociais, você aproveitar pra evangelizar.
É, eu acho importante, Thiago, pegar esse gancho seu e aproveitar para a gente começar a dizer um pouco do que a gente faz nas redes sociais, do que a gente conhece que fazem em relação à internet a favor do reino. É, e eu acho que uma das coisas, assim, só que eu acho que é uma premissa básica, né? É, independente da linguagem que a gente for usar, independente da estratégia que a gente for usar, independente de tudo isso, a gente tem que ter vida com Deus, a gente tem que ter vida devocional, a gente tem que viver a mensagem, viver a palavra, porque não adianta a gente se mascarar através da internet, como muita gente faz. Se a gente não tiver vida, a gente não consegue fazer ministério, nem dentro da internet, nem fora dele.
Pedro, mas isso, cara, isso vem naturalmente. No virtual, o cara que tem uma vida, praticamente os jovens hoje, a maioria tem uma vida no virtual. E essa vida, cara, ela vai refletir a vida pessoal do cara, as opiniões, os gostos. Até um curtir que você dá lá no Facebook reflete o que você pensa.
Existem pessoas que falam que fazem evangelismo pela internet justamente pra é como se fosse um pseudo-evangelista, sabe? É só pra suprir aquela necessidade psicológica de fazer evangelismo. Aí eu evangelizo pela internet. Eu coloco uma imagem de eu adoro a Deus.
Ou você conseguir realizar um sonho ou um desejo que você tinha no real que você não conseguiu realizar.
Exato.
Se realizar na internet. A gente tem que ter esse cuidado porque é uma linha muito... muito tênue, cara.
É o antigo vou evangelizar na balada, sabe? Vocês conheciam isso?
Você acaba voltando pro hedonismo, né?
É, você acaba usando aquela desculpa de ser fraco com os fracos, né? Pra alcançar os fracos. Só que você não tá usando a estratégia certa, você tá usando, às vezes, a ferramenta errada pra alcançar aquele tipo de pessoa. Porque, vamos combinar, é muito gostoso você ficar na internet, você ficar nas redes sociais. Então, nada mais assim, vamos fazer assim, já que eu tô aqui, vamos evangelizar. E às vezes esse não é o chamado de Deus pra sua vida, ou às vezes não é o seu talento, não é a sua capacitação. Mas às vezes você quer insistir porque você gosta de estar ali. Isso é complicado.
Mas Pedro, Angela, você não vai na balada?
Em Botucatu não tem balada.
Só
nem
na balada
gospel.
Só na balada
Na gospel vale evangelizar ou não, né? Todo mundo é crente.
Um show pirotécnico. Aqui teve uma com pirofagito.
O quê?
Juro.
Balada gospel eu tenho, né, cara? Mas isso aí que você tá falando é importante mesmo, usar as ferramentas de forma correta. Por exemplo, hoje a gente tem muito blog, muito site que fala de apologética, né? Pra quem não conhece, nada mais é que é a defesa da fé. E o blog zoa, assim, com vários caras aí conhecidos e tal, mas tem cara aí que só tá fazendo isso por causa de dinheiro mesmo, cara.
E tá prestando um desserviço pro evangelho, né, cara?
Desserviço, cara. Tá fazendo pelo dinheiro.
Eu tenho uma grande ressalva quanto a isso, cara, porque é o que a gente falou no último no nosso podcast número 1, se eu não me engano, quando a gente tava falando da reforma, que
tem tanto,
é muito,
né,
fácil,
cara?
É muito fácil você falar mal dos outros, cara. É difícil você falar mal de onde você tá. Então é muito fácil você falar do movimento neopentecostal, das seitas, heresias que a gente vê hoje nesse meio, que é considerado evangélico, mas não é. São todo um monte de seita vendendo aí realmente indulgências pro povo inculto, ou incauto, acho que é incauto, né? Pro povo incauto. Só que na verdade, cara, eu acho que assim, se a gente tá inserido num contexto reformado e tal, mas a gente tá vendo erro dentro das nossas instituições, dentro de onde a gente convive, é aí nesse meio que a gente tem que fazer a defesa da nossa fé baseada na palavra e lutar dentro desses meios e por esses meios para mostrar as coisas. Porque tem muita sujeirada também dentro da igreja reformada que muita gente não vê porque é bem coberto, tá? Eu tô falando aqui, se amanhã eu aparecer morto aí, vocês vão saber que existe um movimento aí por trás, de repente seitas maçônicas aí envolvidas, né? Que a gente sabe que tem. Cara, tem um templo maçom aqui em Botucatu, cara. Internet, cara, todo mundo já sabe onde eu moro, cara, pelo amor de Deus.
Ou podem hackear o seu perfil do Facebook e te matar online, né, cara?
né? É, pensou, cara? Vida, fazer, né? Um Facebook sídio, cara. Nossa, eu não vou sobreviver. Então, é importante, é justamente importante a gente ressaltar isso, porque a gente, existe realmente esse movimento, que não seja importante a defesa da fé, eu acho que sim, só que a gente está defendendo mais a nossa fé contra as teologias heréticas e menos tentando levar essa defesa da fé a favor de alcançar pessoas pro reino, entendeu? De levar pessoas a conhecer Jesus, que eu acho que é o mais importante, cara.
É assim, cara, quando você faz a defesa, né, falando de apologética, quando você faz a defesa da fé, você precisa, além de defender, fazer exatamente o que Paulo fazia, né, cara? Além de combater a heresia, você fechar com a fé genuína. Você mostrar qual é a verdade bíblica. O que eu vejo ser feito às vezes, até faço aqui o meia-culpa, que eu também, né, eu me policio pra não fazer isso quando eu escrevo. Pra criticar pelo criticar, entendeu?
É, só isso, criticar,
porque assim,
né?
É uma linha tênue mesmo. A gente acaba querendo, porque a gente, os caras, essas seitas aí nos dão um motivo pra caramba de falar deles,
não,
né?
Não, e cara? Dá raiva, cara, dá raiva.
Né? Esse povo desperdiçando óleo aí, cara, em vez de um monte de família aí sem
não.
Comida, o povo derramando óleo à toa aí, cara.
O dia tá quente. Já não, tá pelando, gente. Fervendo?
Menos maldade, Thiago, pô. Caramba, meu.
Eu concordo, mas... cara.
Lógico, né?
Encarnei o Matheus agora.
Eu tô vendo, cara, vocês estão fogo nos olhos.
Sim, tem um ministério aí abençoado por Deus que fez, promoveu um cruzeiro e derramou óleo nos mares pra ungir os mares, cara.
Não sei se vocês já escutaram a história de um povo, que eu acho que é uma seita, que não é igreja isso, cara, que pra, como eram filhos do rei, né, que o rei é o leão, né, o leão de Judá, eles demarcaram a cidade com urina. Vocês sabiam disso?
Eu ouvi.
Já ouvi, cara. Não sei se é lenda urbana, gospel,
mas... Infelizmente chegou aos meus ouvidos isso.
Mas então, vamos falar das coisas que acrescentam pro reino, né? Já que a gente já deu o nosso desabafo aqui das seitas, né? Vamos lá, gente.
É, uma coisa, cara, assim, a gente tem tantas mídias hoje, e às vezes a gente reclama porque não dão espaço na igreja pra gente. Sei lá, né, cara? Porque você começa a falar certas coisas e realmente vão cortando seu espaço. Mas é o mesmo princípio que, por exemplo, John Wesley usava, né? Ele tava pregando lá e os caras começaram a tesourar ele, e aí ele falou, olha, cara, o mundo é a minha paróquia. Ele começou a pregar em qualquer lugar que ele tivesse, né? E os blogs hoje, os sites, meu, é uma ferramenta pra gente fazer isso. Então, se você, discípulo que está ouvindo, e reclama que na sua igreja não te dão espaço pra nada, cara, tá aí uma ferramenta pra você começar e pregar a mensagem do evangelho, começar a falar do reino. E também faz parte também criticar, assim como a gente falou no outro podcast, criticar as coisas erradas, porque quando a gente critica, a gente não quer separar, como o Lutero também não queria, a gente quer que as coisas melhorem, que as coisas se corrigem, né?
Aliás, aproveita e fala pros nossos discípulos que o trabalho pra Deus não é só dentro da igreja, a construção,
isso,
viu, gente? Porque muita gente fica esperando pra poder participar do Ministério de Louvor e acha que tá trabalhando pra Deus e pra igreja, cara. Tem muita forma de você trabalhar pra Deus e pra igreja sem estar dentro da construção igreja. Porque muita gente, infelizmente, se ilude com estar lá na frente cantando, dançando, nos holofotes, mas tem muito trabalho pra ser feito pra igreja. Templo, colaborar com a comunidade, mas também para a comunidade em si, que você não precisa da igreja para trabalhar. E Deus está vendo isso. E Deus conhece o coração e sai. E se você estiver comprometido com isso, não vai ficar esperando o pastor passar a mão na sua cabeça e pedir para você fazer alguma coisa.
É isso.
E todo cristão, quando ele recebe a salvação, ele passa a ser um missionário.
Exato.
Ele passa a ser um missionário. Em qualquer lugar, ele tem que ser um missionário. Seja na internet, no trabalho, na igreja... Seja na faculdade, na escola, qualquer lugar, ele tem que ser um missionário, cara.
A gente tem que acabar, né, com essa ideia que é maligna, ideia maligna mesmo. Eu falo com ênfase que é maligna essa ideia de separar as coisas sagradas de coisas seculares, cara. Por exemplo, seu trabalho é secular, seu emprego, sua faculdade é secular. Não é, cara, tudo é sagrado na sua vida, né?
Agora eu estou entrando no santo dos santos, né?
Tem que ter cuidado quando subir aqui nesse altar, porque esse altar aqui é separado. Claro que não, cara. Você tem que ter cuidado em qualquer lugar que você tiver.
Você é o altar,
temor,
né?
Você tem que ter temor de Deus em qualquer lugar. A gente tem que fazer igual Jesus, pô. Ele não pisava em lugares puros, puros e impuros. Ele era a pessoa pura que pisava em qualquer lugar.
Aliás, uma música legal que, se eu posso indicar uma música legal aí, é da banda Palavra Antiga, chama, a música chama Casa.
Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus.
E a música é muito interessante, que fala disso, da questão de Deus habitar em nós. Nós temos, temos o lugar da morada de Deus, e se preocupar com isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, e a gente, nós somos a igreja, né? A igreja não é como construção, nós somos a igreja de Cristo.
É, e tem também o Coração de Pedra do João Alexandre, que eu
recomendo. É, eu ia falar exatamente isso.
Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra.
E sobre a questão de você dar testemunho e de você viver aquilo que você prega, como a gente falou, tem também a música Viver e Cantar, também do João Alexandre, que é linda demais. A letra daquela música é uma verdade que a gente precisa ouvir mesmo com o coração, sabe?
Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar.
É, e esse lance de ser missionário em qualquer lugar que você tá, todos foram chamados, né? A Bíblia fala o quê?
Nós, ide e pregai, né?
É pra todos, né? O ide fazer discípulos de todas as nações, né, cara?
Exatamente.
E aí, quando fala todas as nações, a gente sabe que a internet é global. Então a gente usa a internet de forma global. A gente usa a internet pro reino, usa uma ferramenta global pra tentar alcançar o maior número de pessoas.
Eu já tentei me aventurar a fazer sites, mas era no esquema do front page, HTML, GIFs animados e esse web design bizarro anos 90, internet discada. Então nunca funcionou comigo essa história de blog. Mas eu sempre tive muito contato com pessoas, eu conheci muitas pessoas pela internet e, graças a Deus, tive a oportunidade de criar uma amizade muito forte e meio que discipular também essa pessoa. E sempre a gente ficava conversando via MSN, via qualquer ferramenta aí de conversa instantânea, via e-mail. E graças a Deus, hoje essa pessoa, ela tá firme na igreja de novo. Ela é uma pessoa comprometida e é uma pessoa que consegue ver os valores do reino, assim, sabe? Você vê que foi um trabalho, assim, que eu nunca conheceria essa pessoa se não fosse pela internet.
Legal.
É, não teríamos essa amizade.
Mas vocês se conhecem pessoalmente?
Nós nos conhecemos em julho, cara.
Ah, tá.
Pela primeira vez, em 10 anos. Temos uma amizade muito boa, a gente se fala quase todo dia. E é uma amizade muito legal. E assim, e um ajuda o outro, sabe? Isso é muito legal. Foi uma relação assim que pode parecer pequena, não tem um grande alcance, assim, como um grande evangelismo. Mas eu sei que foi uma vida que, pra mim, é muito importante hoje. Sim. Pra minha vida pessoal, que me acrescentou também. Mas pra ele, eu também sei que foi importante esse apoio e continua sendo pra ambas as partes. Isso foi muito legal.
É isso que eu falo sobre aproveitar a oportunidade. É ficar atento pra aquelas coisas que estão acontecendo no ambiente virtual quando você está ali. E acontece, eu tenho certeza que você não estava esperando, né? Você
não, com certeza. Não,
de repente,
com certeza
você,
não.
De repente aquela pessoa, Deus colocou aquela pessoa na sua frente e você começou a falar de Jesus, você começou a evangelizar. Sim. E começou a aconselhar. E aí Deus foi fazendo a obra.
É uma questão interessante que, sem falsa modéstia, se eu não tivesse vida comprometida com Deus, eu não conseguiria fingir um personagem. Muita coisa. Sim. Que eu converso com ele hoje, que a gente se fala e tal, assim, ele fala assim, eu falo pra você porque eu sei que você não é hipócrita. A gente conversa coisas assim, abertamente, porque a gente sabe da vida de de cada um e dos valores de cada um, uhum. sabe? Coisas que, se eu tiver, de repente, às vezes eu solto uma, eu falo alguma coisa diferente, ele fala, ô, peraí, o que você tá falando? Entendeu? Já fica estranho, por quê? Porque não é meu comportamento, ele sabe do meu comportamento, ele sabe da minha vida, ele sabe do que eu passei e o que eu vivi. E isso é muito importante pra ele, porque sabe que eu não tô mentindo, coisa que na internet é muito fácil de acontecer, né? Pra mim, tem funcionado muito esse aconselhamento via chat, sabe? É, uhum. Por pessoas, mesmo pra, em relação a relacionamentos mesmo, né? De namoro e tal.
Então, mas assim, desde aquela época do MIC, muitas vezes encontrei pessoas ali, pude conversar, aconselhar. Eu mesmo, dia que não tava bem, tinha sempre alguém para conversar. É, e até hoje, né? Eu ainda tenho um blog que às vezes a pessoa manda alguma coisa e aí você pode instruir. Às vezes a pessoa manda um e-mail pedindo aconselhamento. E esse lance de desenvolver uma relação, né? De realmente discipular, né? Que é uma coisa totalmente esquecida hoje em dia. E com a correria do dia a dia nosso, a internet é uma ferramenta, pô, gigantesca para você fazer isso, né?
E quase que onipresente, né, cara?
No celular, qualquer lugar, você tá online, né? Mas é, as redes sociais, elas podem ter essa função de você se relacionar mais com as pessoas. Infelizmente, as pessoas acabam caindo naquele relacionamento superficial, né?
Oi, tudo bem, qual a novidade?
Posto um link lá no Face, o cara dá like, não sei o quê, e acabou, né? Mas a gente tem que pensar em estender isso daí, né? E desenvolver realmente relacionamento.
Ah, no meu caso, eu também tenho um blog. Eu criei um blog em 2008... Meu blog, ele é de 2008, e eu falava de tecnologia no blog. Se eu não tivesse excluído meus posts de antigamente, vocês se entrassem e iriam ver vários posts, várias coisas sobre tecnologia.
Pô, você podia ter deixado, cara, mó legal.
Não, tá guardado, cara, eu fiz um backup. Claro que eu não escrevi, né, poxa. E aí, em setembro desse ano, eu senti uma vontade, cara, muito grande de escrever, sabe? Uma vontade gigantesca de expressar aquilo que eu tava aprendendo... Inclusive, e bastante na própria internet. Isso aqui é muito legal. A internet, ela me serviu muito de conhecer, de ler muito sobre, até então, sobre alguns assuntos que eu não tinha contato. E aí surgiu essa vontade, esse desejo, vamos dizer, chamado para escrever. E aí eu abracei aquela responsabilidade e criei um blog. Hoje eu tô chegando, aí o blog tá chegando a 100 postagens em 3 meses. Mas assim, o legal mesmo, cara, é você ver assim, um texto que você escreveu abençoando outra pessoa. A pessoa dando aquele retorno pra você, falando assim, poxa, eu tava lendo essa semana, igual aconteceu essa semana comigo, eu tava lendo sobre isso essa semana, só que eu não conseguia entender. E agora eu consegui entender, eu li seu texto e aquilo ficou claro pra mim. Aquilo não foi um texto meu. Porque sabe quando você senta na frente do computador, pô, vou escrever. De repente, quando você termina o texto, você fala, caraca, nada a ver, cara.
Você acorda de um transe assim, né?
Não sejamos tão transcendentais. Eu não saio da minha consciência. Por favor, não tô falando isso. Eu não saio da minha consciência.
A consciência sai de você, né?
Eu não saio da minha consciência, por favor. Mas não era o meu desejo inicial. Você vê claramente que Deus estava te guiando para escrever sobre um determinado assunto que outra pessoa estava precisando ouvir.
Legal.
Entendeu?
Legal.
Isso é legal, cara. Você vê a pessoa falando isso. Poxa, obrigado por ter escrito, parabéns por você escrever. Assim, a gente vê que isso não é nosso, entendeu? Da gente, a gente não conseguiria isso.
A sensação mais incrível, cara, é você perceber que a pessoa entendeu uma coisa, a pessoa chegar e falar assim, eu entendi, né? Eu compreendi aquilo que você quis passar, ou a mensagem chegou e ficou. É aquela coisa do aprendizado, né?
Uhum.
É a melhor sensação do mundo.
É aquela,
cara,
questão de...
Uma das melhores sensações, assim, é incrível.
Você comunica, a pessoa recebe e existe uma transformação, né? Exatamente aí que acontece.
É isso.
A transformação, ela é o resultado, o produto de uma aprendizagem correta.
É aí que tá a mágica, isso aí mesmo.
Exatamente. E nada mais é isso, cara. A gente só tá usando outros meios, mas é o que Jesus fazia, né?
É, exatamente.
Jesus conversava, contava uma história, né? Ele ia para vários lugares, ele não ficava ali só no templo ali, né? Não templo, mas... Ou ali na sinagoga e ficar... Não, cara, ele saía. E essa intenção, né, da internet, é a gente sair e levar mesmo essa mensagem do reino para todos os confins da terra, cara. Tá aí, né?
E essa é a questão, e é legal também falar que eu acredito, né, se Jesus vivesse nos dias de hoje, ou se houvesse essa parafernália tecnológica que existe hoje nos tempos de Jesus, com certeza ele iria fazer uso do rádio,
mas ele usa internet. Cara.
Não, ele usa, cara. Quando ele esteve aqui encarnado.
Isso, cara. Mas e o Henrique Cristo?
Oh, Deus. É, cara, só falta eu falar do Henrique Cristo.
É,
então.
O próximo é você, Matheus. Pedro, o próximo é você.
Tem que colocar os vídeos do Henrique Cristo aí, cara.
Não, mas é sério. Se essa parafernália toda existisse na época de Jesus, ele ia fazer uso. Só que aí é que tá, cara. A gente não deve se ater só a isso. Essa é a grande questão. A gente precisa levar esse conhecimento que a gente tá pegando e desenvolvendo, criando esse conteúdo que a gente tá criando pro mundo real também.
Sim, não pode ser só aquela vida virtual, né? Porque o ser humano, querendo ou não, a gente tem essa necessidade também de se relacionar pessoalmente, né?
Exato.
E a igreja é o lugar para isso.
Exatamente,
também,
cara.
Né?
Essa é a grande questão. Exatamente.
Uma coisa não exclui a outra.
Exato.
Né? Tem líderes, por exemplo, que você fala, eu faço isso na internet, o quê? Mas e aí, quantas vidas você ganhou para Jesus, né? Que assim, o que você faz na internet não tem importância, entendeu? É uma brincadeira, né?
Eu respondo da seguinte forma: não sou eu que ganho ninguém pra Jesus, cara. Quem convence é o Espírito Santo. A minha resposta é essa, simples. Eu vou fazer o meu papel de pregar, cara, de anunciar o evangelho.
Eu falo o seguinte, cara, o dia que eu ganhar alguém, essa pessoa vai pro inferno, cara.
Verdade. Eu li esses dias aí, o Cristiano, né, do Crentaços, ele postou um negócio muito interessante no Twitter dele, ele falando sobre Jesus não mandou a gente levar ninguém a Cristo, sim levar Cristo às pessoas.
Exato, cara.
É exatamente o que a gente tem que fazer.
Então, uma coisa não exclui a outra, né?
Não exclui.
O relacionamento na igreja, como o Pedro tá falando de dar aula, pô, eu dou aula há um bom tempo já assim na igreja e... Cara, é uma experiência muito legal você realmente estar ali, né? Porque é na hora, né? Você tá ali falando com a pessoa, você tá vendo a expressão dela, você tá vendo que ela tá entendendo o que você tá falando, tá vendo que você não tá comunicando bem. Então isso é muito legal mesmo, cara. É importante.
E é legal que pra quem dá aula, sabe que muita coisa vem na hora, né, cara? Tem coisa que você não tá planejando que vem na hora. Ainda mais quando você tá falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, cara, e o que o Espírito Santo usa mesmo, cara, e nossa, cara, vira uma outra coisa.
E aí você acorda do transe.
É, exatamente.
Descontei.
Eu ia aproveitar o gancho do Matheus, que tá falando dessa união da igreja, né? A importância da gente se reunir na igreja, pra contar uma outra coisa que eu tenho ajudado a fazer, né? A igreja que eu congrego hoje tem em torno de 60 a 80 membros, assim, mais ou menos, né? E quando a congregação se reuniu, muitas pessoas já tinham internet, e-mail e o Facebook. Então o que aconteceu? A ideia foi criar um grupo, né, no Facebook, e as pessoas da igreja entrariam ali e ficariam sabendo as coisas que estavam acontecendo.
Praticamente uma seita.
seria não, mas é verdade, funciona como um grupo de e-mail.
Tem ritual, cara, de iniciação?
Não tem.
Cara, tem sim, é só fazer o login e colocar a senha.
Não tem sacrifício de virgem.
Iniciar sessão.
E cara, é muito legal, ó. Ele tem hoje, eu falei pra você que a igreja tem mais ou menos 80 membros, né? Ele tem no grupo, cara, 52 membros, cara.
Poxa, legal, cara.
E pra você ter uma noção, cara, a igreja tem em torno de 20 jovens, cara. Ou seja, o resto é tudo adulto e pessoas, assim, quase da terceira idade. E tem galera fazendo conta no Facebook pra entrar no grupo da igreja, cara. O pastor aproveita e coloca, por exemplo, os avisos da igreja, ele coloca lá.
Perfeito.
Pra quem não foi no culto, ele coloca um resumo do que foi o estudo de quarta-feira, ele coloca lá. Aí o pessoal quer fazer um culto na casa de alguém, a pessoa vai lá, tem uma irmãzinha aqui que mora em São Paulo, falou assim, minha mãe mora sozinha aqui em Botucatu, tem como vocês fazerem uma visita pra ele? O pastor já conversou, falou assim, passa o contato pra mim que a gente entra. Aí o outro já fala, Deus te abençoe e tal.
Pedro,
oi.
Sabe como é que é o nome disso? Comunhão, cara.
Então, cara, é uma ferramenta sabe? É que assim, a gente vê tanto, eu tava discutindo hoje exatamente isso no Facebook com uma pessoa falando que, comentando que a nova frase de hoje não seria mais saia da frente da TV e vai ler um livro, mas seria assim, saia do Facebook e vá ver TV, porque o nível de baixaria no Facebook tá tão grande, né, que a gente já não aguenta ficar mais. E a gente tava discutindo isso, sabe? Até que ponto o Facebook é relevante pra produção de conteúdo de qualidade, né? Tá aí um exemplo, cara, de você usar isso pro reino, cara, sabe? De ter comunhão, de manter as pessoas próximas. Cara, tem uma senhora que tá frequentando, que não frequenta muito porque ela já é idosa, ela tem 87 anos, 84 anos, eu acho. E ela se tornou membro da nossa igreja, mas ela não vai muito porque ela tem muito problema de saúde e tal.
Você vai dizer que ela tem Facebook?
Não, não tem. Mas o que aconteceu? Nos eventos que ela foi, já teve culto na casa dela, e o pessoal tira foto e posta no Facebook. O que acontece? A filha dela tem Facebook, e os parentes dela que moram em São Paulo, que não veem ela há muito tempo, e que não podem vir pra cá, viram as fotos e ficaram mega contentes. Por quê? Porque estão vendo que ela tá bem, tá feliz, tá com saúde. Ou seja, meu, quando que você ia proporcionar isso, cara?
É o testemunho da igreja. Testemunho da igreja.
É aquela velha história, né? Tem gente que vai criticar sempre, por quê? Porque toda ferramenta tem uso bom e ruim, né? É a mesma coisa de um carro. Tem gente que vai usar o carro pra atropelar o outro e matar, entendeu?
Exatamente.
Mas o carro é ruim em si? Não, o carro é um instrumento, uma ferramenta, igual a internet, cara. Eu fico com uma raiva, cara. Pastor que só fala da internet e pornografia,
também.
Cara.
Eu também, cara.
É, que fica vendo pornografia. Pô, cara, fala da internet as coisas boas, né, meu?
Não, sabe o que é, cara? Sabe o que é? É a mania de proibição, é aquele legalismo de proibir em vez de ensinar a usar, entendeu?
Isso pode, isso não pode. Se faz, não é melhor evitar de todo jeito, porque é ruim, né? Então não toma mais Coca-Cola, meu irmãozinho.
Então, cara, e você tá contando aí, a gente tá falando assim, igreja, e eu quando eu falo igreja, não tô nem falando assim, aquela congregação, né, uma igreja organizada, né, mas, cara, tá sendo feito pelas pessoas mesmo da igreja, ter esse relacionamento, né, e essa ferramenta que é a internet, cara, pra conectar as pessoas, pô, não tem igual, né.
Eu vejo como uma grande teia colaborativa, cara. Na verdade, a internet é, né? A definição é essa. É uma teia colaborativa. Você, de repente, lê um pensamento, dali você desenvolve, vem uma ideia na sua cabeça, dali você escreve o texto da sua vida, você cria, você desenvolve, entendeu? É essa colaboração que é legal, cara. Você pegar uma ideia, desenvolver, trocar uma ideia com outra pessoa, conversar, discordar, chegar a um consenso, entendeu? Aprender. É isso que a internet traz. E aí, pros jovens que estão ouvindo a gente, né, que fazem parte aí de uma congregação, de uma igreja, legal levar essa ideia pro líder de jovens. É importante também fazer isso tudo com o consentimento da sua liderança. É importante que a liderança esteja de acordo e você saiba as diretrizes que você tem que seguir, já que você está usando o nome daquela instituição.
Ou não use o nome, né?
Eu tô falando assim, voltado para a igreja mesmo, cara. Voltado para a igreja. Voltado para a instituição, vamos dizer. Uhum. É legal, cara, blog é legal, é uma ferramenta legal para você divulgar o trabalho da igreja, para você trocar ideia, para promover troca de ideias, entendeu? Para comunhão mesmo. Só que é importante sempre ele trazer isso tudo pro real, não deixar só no virtual. A gente tá reforçando isso aqui.
O que o Pedro contou, cara, meu, eu vibro com isso daí, cara.
Eu também, cara.
O pastor colocar, por exemplo, que a mensagem que ele pregou, um resumo ali, cara, que legal isso. Os avisos, né? Eu fico com uma raiva de ficar ouvindo um monte de aviso no culto, cara. E até fazer um jabá gratuito, né? Irmãos.com, né? O Paulinho lá nos vlogs lá, ensinando como você criar avisos, né?
Cara, sensacional.
A gente vai dar dicas, calma.
É o vlog, se não me engano, é o vlog número 8, vai estar aí na postagem também. E só um detalhe aí, por favor, hashtag fica vlog acabar, lá, pessoa, né? Senão eu morro, é sério.
Pô, no último, acho que ele deu, né, dicas de como transmitir o culto pela internet, né?
Muito bom
o vlog. Se sua igreja tem um culto legal, uma pregação boa, transmita, senão não transmita, por favor. Mas, poxa, cara, olha só quantas pessoas podem ser alcançadas aí usando um meio que é o pessoal, né? Que é a igreja ali, mas agregando internet nisso.
Isso aí,
né?
Exatamente. É agregando. Isso aí, a palavra certa é essa, agregar, cara. Perfeito.
Agregar.
Isso aí. Então, galera, dicas, vocês têm dicas para os nossos discípulos? que vocês fazem na internet, o que vocês veem na internet de bom, assim, que vocês podem transmitir ou podem compartilhar com os nossos discípulos aí.
E já que a gente tá, esse podcast tá sendo mega jabá de tudo, né, cara? Porque a gente tá falando de várias coisas aqui, a nossa intenção é realmente compartilhar, não é ficar, ficar segurando o conteúdo. É, eu acho que, assim, uma mídia muito boa pra você aprender da palavra é os podcasts, aí a gente pode indicar aí o podcast dos irmãos.com, acho que é um podcast bem centrado, que dá pra qualquer um escutar tranquilo.
Cristão, né, disparado.
É. O segundo melhor, né? Depois do No Barquinho.
Depois do No Barquinho.
Exatamente. Depois do
Paulinho, estamos aí, hein?
Toma essa.
Toma essa, irmãos.com.
Sempre de falar isso, cara. Toma essa, irmãos.com.
Toma essa dica aí, irmãos.com. Então, acho que eles, assim, tem muito conteúdo, um conteúdo muito relevante, programas antigos e tal. Eu acho que é uma recomendação muito boa pra quem quer se aprofundar, pra quem quer ter um fôlego novo aí, porque às vezes você tá, como o Matheus disse, às vezes você se acha, você é forever alone aí na sua igreja e tal, e quer de repente ver? Você escuta e sabe que tem pessoas que pensam diferente.
Você quer ver um negócio legal? Você gosta de rádio, só que tá saturado da programação de rádio. Cara, ouve o podcast. Claro, se você tá ouvindo esse podcast, você já ouve podcast, né?
É mesmo.
Não, mas é sério, tô brincando aqui, não tô falando sério. Procura, se você só ouve um, procura outros. Existem vários outros podcasts legais.
Tem o do Crentaços também, lá do Cristiano, que é legal. Tem poucos ainda, né? Mas é muito bom.
Legal também.
Tem o JV na Estrada. Que
já é mais uma pegada mais para adolescente.
É, mais adolescente. É, você que
trabalha com jovens, adolescentes. É um podcast muito bom.
O trabalho do JV é bem legal mesmo.
É, o JV em si, né? O Jovens da Verdade. Isso, é um trabalho muito legal com jovens mesmo.
E que tem aquele agregado na internet que é o JV na Estrada. Podcast do JV na Estrada.
É.
Tem o vlog do Marcos Botelho também, que é muito bom. O Lu Itero.
Olha, eu já usei várias vezes em escola bíblica, porque casa muito com muitos temas que a gente fala. E é legal, a galera gosta.
Não vamos esquecer de falar do BTcast, do Bibi do Mac e do Telcast do Melhoranza, que também fazem parte do podcast dos Crentaços lá com o Podcrente. Os caras com alta pegada teológica aí, pessoal, muito gente boa. Tem também o pessoal do GraçaCast, podcast do blog Achando Graça, do Lucas e da Françoise. Tem também o Massa Crente, tem também o Pode Sair do Muro, podcast Conectados. Galera, é só procurar que vocês vão achar material de qualidade. Muito bom.
E se você tiver alguma dica também legal, galera, pode colocar nas postagens
isso.
Coloca nos comentários, pelo Facebook ou pelos comentários do site. Manda pra gente pelo e-mail podcast@nobarquinho.com também. Aproveita aí, a gente pode divulgar no nosso próximo podcast.
A gente coloca aí também nos comentários.
Novas dicas aí legais que vocês podem ter.
Eu só queria dar dica de alguns sites que eu acesso.
Fala aí.
São sites muito interessantes pra galera conhecer mesmo, né? Galera que quer se aprofundar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais teologia. Tem um site muito bom, que é o napec.net. É um site muito bom de apologética séria.
Legal.
O Napec é um site muito bom. Tem muitas... Inclusive tem alguns textos meus, né? Eu faço parte, então, desculpa.
Jabá.
Não, o Jabá não é pra mim. O Jabá não falei do meu blog ainda. Mas o Napec...
Já falou do seu blog.
Que é do João Rodrigo Eronca, né? Que eu conheço o pessoal. Então, eu recomendo, porque eu conheço pessoalmente, né? Então, fora, galera, outra coisa também, YouTube tem muita coisa boa.
YouTube.
Se vocês souberem procurar, tem muita coisa boa.
É, em vez de ficar vendo aquele vídeo da formiguinha lá do moleque chorando.
Isso já é velho, cara. Fala
cara,
isso aí já é meme velho.
Ah, fala, eu só vejo aqueles que passa no programa da.
Você que vê esse tipo de vídeo, só vou falar uma coisa. Que dó.
Então, Matheus, você tem alguma dica de site pra passar pro pessoal?
Cara, fora esses aí que vocês já falaram, tem também o Púlpito Cristão, do Leonardo, né, que ele é missionário.
É, Leonardo, ele é um missionário que trabalha no Peru, ele é plantador de igrejas.
O cara não tá lá pra ganhar dinheiro, né?
Exatamente.
Cara? Tá lá pra divulgar a mensagem do reino, né? Tem o blog do Pavarini, Sérgio Pavarini, que não é um blog cristão em si, ele mesmo coloca um blog de entretenimento, Mas tem muitos textos lá que são bacanas. Tem muitos textos de brincadeira, mas tem muitos textos sérios lá também. Vale a pena acompanhar. Inclusive, ele já publicou alguns textos meus.
O blog dele é o Pavablog.
É pavablog.com. É.
Então, tem outro que eu lembrei aqui também, cara, que é do Maurício Zagari. O blog Apenas, que é muito bom também. Recomendo muito. Tem o Arte de Chocar também, que é do Antonioni Misael, que é muito bom também.
Todos esses links vão estar aí pra ajudar você aí. Nada como um podcast falando sobre a internet e a serviço do reino e você ter um monte de material aí à vontade pra poder você trabalhar.
Pra você poder conhecer, exatamente.
Serviço do reino.
Se você já não conhece, você conhecer e divulgar o trabalho das pessoas que fazem, trabalham de forma séria a favor do reino na internet, beleza?
Pare de usar as redes sociais pra falar coisa idiota que ninguém quer saber.
Por favor, deixa eu pedir uma coisa. O Facebook agora, ele está postando na timeline das pessoas que são seus amigos as fotos que você comenta. Então, pelo amor de Deus, tenha responsabilidade nas fotos que você comenta.
Exato.
Porque a gente teve
uma dica.
Sérios problemas essa semana por causa disso.
Uma dica legal também, galera, é você entra do lado da sua fotinha do Facebook, tem uma setinha, você vai lá e vai em configurações de privacidade. Você coloca lá pra você postar as coisas só para os seus amigos e você pode fazer uma lista de restritos onde você coloca as pessoas que você não quer que vejam suas postagens. Isso é muito legal, porque hoje todo mundo vê, todo mundo julga, todo mundo pensa. Então, se você quiser limitar esse alcance aí, não deixar que as pessoas vejam, qualquer pessoa veja, porque quando você posta público, mesmo uma pessoa que não tenha Facebook, às vezes pode ter acesso a esse conteúdo. É. Né? Então, quando você coloca amigos, só os seus amigos veem, que já é bastante gente, né?
Aliás, deixa eu contar uma coisa que aconteceu hoje comigo, que eu vi no Facebook, cara, que eu fiquei bolado, cara, como diz os cariocas.
Ah, garoto!
E eu vou falar, cara, com o maior respeito possível, porque o negócio é sério mesmo, e é um alerta, cara. A pessoa estava no velório da irmã, tirou uma foto do caixão com a pessoa.
Ah, tá de zoeira, cara.
Que isso, cara?
Estou falando sério, cara. Tirou a foto, colocou lá, olha, faleceu, não sei o quê. E as pessoas começaram a comentar, e aí pessoas que eu tenho na minha rede comentou, então eu abri o Facebook, caiu na minha cara aquela foto, entendeu?
Caraca!
Cara, eu juro, eu fiquei mal, cara, fiquei mal, porque assim, é isso que o Pedro falou, primeiro, né, não coloque esse tipo de foto, cara. Por mais, né, você queira, assim, não é o tipo de foto pra você colocar, né?
Isso, exatamente.
Na internet compartilhar. E se você ainda for fazer, coloque muito restrito pessoas da sua família, sei lá, mas não coloque, cara.
Não, cara, isso não é
E outra dica, aproveitando o que o Matheus falou, se você vê uma postagem dessa, do lado da postagem tem uma outra setinha pequenininha assim, você pode ir lá embaixo, assim, cancelar a assinatura de tal pessoa. Você não vai deletar a pessoa do seu Facebook, você só vai cancelar a assinatura dela.
Não vê,
ou seja,
mais nada.
Você nunca mais vê nada do que ela posta na sua timeline. Cara, eu tenho usado isso e tem sido lindo, cara. Tem sido lindo, eu não vejo mais nada do que eu não gosto, cara. Mais nada do que eu não gosto.
E a pessoa não sabe que você bloqueou ela, né?
Exatamente. Exatamente. Então acho que é isso, galera. Então esse foi o nosso terceiro podcast sobre internet a serviço do reino.
Só lembrando, pessoal, comentem, coloquem as experiências de vocês aí embaixo da postagem. A gente tem a integração agora com o Facebook também. Comentando nessa integração, você ajuda a gente a divulgar o podcast. Se você gostou, se você está gostando do podcast, está gostando do nosso trabalho, sim, é uma oportunidade legal também. Se você acha que a gente está fazendo, está usando a internet para o bem do reino, então ajuda a gente a divulgar. Manda para seus amigos, posta no Facebook.
Compartilha no Facebook, Twitter,
manda por e-mail.
Manda por e-mail, escreve link numa cartinha.
Só tenha cuidado para você não virar spammer, por favor. Isso a gente não quer usar a internet pro bem, então a gente não pode, né, sair desse pensamento. Então ajuda a gente nisso. Sejamos todos discípulos, somos todos discípulos do mesmo mestre, então a gente tem que divulgar o trabalho do nosso mestre. E aí vocês, como ouvintes do nosso podcast, como discípulos, também ajudam a gente a fazer e também ajudam a gente a divulgar esse podcast cristão dentro da podosfera brasileira.
E se você tem algum site, alguma coisa que você faz na internet, algum trabalho, mande o link que a gente vai falar no próximo e...
Na medida do possível a gente
vai divulgar. A gente vai divulgar, colocar os links ali no post. E a gente também ajuda, tudo que for em prol do reino, a gente tá aqui pra ajudar.
Isso aí, galera. Exatamente.
Então, galera, esse foi o podcast 3 Internet a Serviço do Reino. Eu sou o Pedro, no Twitter, @PedroAngela, com 2 L's.
Eu sou o Thiago Ibrahim, @ThiagoIbrahim, Thiago com H, Ibrahim com H, antes do segundo I e M no final. Eita!
Eita, Deus, ninguém vai lembrar.
Tá no post.
Tá no post.
O meu é Matheus M. Soares, e se você quer me seguir, parabéns.
Põe a sua conta em risco. É isso aí, galera. Fica
um abraço.
Um abraço.
Faltava você cantar aquela música Eu Nasci há 10 mil anos. É, mas vamos lá. É, eu estava lá.
Do diabo, cara,
eu estava lá, não, eu não falei nada.
Tá repreendido, irmão.
Eu não falei nada, cara.
Quem nasceu há 10 mil anos?
Cara, pô, para com isso,
mano. Eu não falei nada. A gente tá fazendo jabá pra todos os podcasts aqui, né?
Ah, isso aí, cara.
É, então.
Pra trazer ouvintes.
Então, galera, a gente fecha assim o nosso podcast com essas dicas, só pedindo pra vocês participarem lá no nosso, nos nossos comentários, como,
fechou?
Como eu disse, vamos fechar aqui. Você tem mais coisa pra falar?
Eu tenho.
Ah, então desculpa, pode continuar.
Agora esqueci.
É bárbaro da música.
É sério?
É sério.
Pô, foi mal, cara. Se a gente já tivesse dado todas as dicas.
E, cara, isso é incrível. Cara,
isso é comunhão, cara.
Você não tem noção, cara, da síncope que eu tive, cara, quando eu vi minha mãe colocando, escrevendo kkkkk, cara. Exata, cara. Sabe? Ela entrando no chat do Facebook pra falar comigo e eu tava 2 passos dela, cara.
Ah.
Sabe? É coisa bizarra.
Sua mãe é da geração Y.
Cara, ela tá frenética nisso, cara. E todo dia de manhã, agora, ela sempre faz a devocional dela de manhã. Agora, o que ela faz? Ela faz a devocional no computador, ela entra na Bíblia online, pega a devocional dela e posta no perfil dela do Facebook, cara.
Mais uma blogueira, Matheus.
Cara, é incrível isso, cara. É incrível isso, cara. E assim...
Daqui a pouco a gente vai chamar ela pra gravar o podcast, então.
Ué. Olha, cara, se você fala... Nossa, cara, ela fala, hein? Ela gosta de falar. Aí na hora que você for editar, ô Thiago... É, tenta enxugar aquela parte do começo.
De quando
não, que o Matheus falou, não. Porque tá, tô ligado. Não, mas dá uma enxugada.
Se eu cortar, eu não participo mais, cara.
Ah, vá.
Cara, se você não participa.
Quando eu for ouvir, eu não vou nem lembrar o que eu falei.
Então, eu acho que a partir daí a gente pode começar a falar um pouco da, entre aspas, da internet do bem, né?
É, cara, eu acho que...
Você vai fazer jabá do podcast do Irmãos.com.
É verdade.
Aí. Ah, então, isso, cara.
Falar.
Não, vai, corta.
Falaram mesmo? De boa, eu não lembro,
tem,
cara.
Tem um podcast de internet
do bem. O tema é exatamente esse, internet do...
Foi mal.
Aqui foi mal, cara. Você pode
então você pode trocar a internet para o bem.
Nossa, que diferença.
É só trocar a preposição.
Ótimo, né?